Amigos, sejam abençoados em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que esta palavra, esta mensagem, esta oração tão simples, porém tão objetiva, venha ao encontro da sua necessidade agora, nesse momento. Seja onde quer que você estiver, onde quer que você está a sofrer, onde quer que você estiver, Deus está aí com você. Eu quero dizer que Ele está mais próximo de você do que a roupa que você veste. Você sabia disso? É isso mesmo. E mais, Deus é sofredor. Você sabia que Deus é sofredor? Que Deus sofre mais do que todos os seres humanos juntos? Ele sofre. Por quê? Porque Ele é Pai, Ele é o Criador. Pai quer dizer o Criador, o primeiro. O primeiro. E quem se volta para Ele, quem se volta para Ele, imediatamente Ele entra em ação. Porque Ele não pode impor a vontade dEle na sua vida. Ele só pode interferir na sua vida quando você permite, quando você diz, eu quero, me ajuda, tem misericórdia de mim. A Bíblia fala, aliás, o próprio Davi, o rei Davi, ele falou na oração do Salmos 86, ele diz assim, porém tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, sofredor, e grande em benignidade e em verdade. Eu lembro que Jesus, quando estava aqui, quando ele se aproximou de Jerusalém, ele chorou. Chorou. Quer dizer, Deus tem sentimento. Aliás, o sentimento que todos nós temos vem dele. Ele que nos deu o sentimento, que nos deu o coração, que nos deu a alma, né, que sente. Ele tem alma. Ele sente as nossas dores. Mas ele não pode fazer nada por nós enquanto nós não o invocarmos. Se você ler as Sagradas Escrituras, você vai verificar que muitas vezes Deus fala, vinde a mim, volta para mim, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Jesus disse, vinde a mim e eu vos aliviarei. Deus continua no mesmo propósito de levar as pessoas aflitas aquilo que ele tem. Mas as pessoas não têm dado ouvidos para ele, não têm ouvidos para ouvi-lo, aí sofrem. E ele sofre ainda mais, porque ele pode resolver o problema, mas ele fica na dependência de nós, seres humanos, querer. Foi por isso que entrou o pecado no mundo, foi por isso que entrou a rebelião no mundo. Porque o homem deu ouvidos à voz de uma serpente, de um diabo, deu ouvidos à voz de um animal e rejeitou a voz de Deus. Rejeitou a voz de Deus. Deus falou, Vocês podem comer de tudo, ó, tudo é de vocês. Tudo isso é seu. E por toda a eternidade. Mas Adão e Eva resolveram, curiosamente, dar ouvidos à voz de um animal. E talvez você seja uma pessoa que esteja sofrendo por dar tanto ouvido à voz de animais. Animais. Animais usados pelo diabo para fazer você escolher errado. Adão e Eva não tinham a opção de escolher, porque tudo era perfeito, tudo era muito bom. Então, eles só podiam pegar no que era bom. Mas uma única árvore, com o fruto do conhecimento do bem e do mal, estava no meio do jardim. Para provar a lealdade e fidelidade do homem. E ele caiu. Aí você diz assim, mas, ô bispo, por que Deus colocou aquela árvore lá? Não podia deixar sem árvore, sem aquela árvore maldita? Deus podia, claro que poderia. Por que ele não fez? Porque Deus, quando colocou a árvore lá, foi justamente para isso. Para você ter a opção de desobedecê-lo e provar do fruto. E mas se você o fizesse, iria ter consequências. Ele não poderia impor a você, não, você não pode. Deus não criou robôs. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Quer dizer, se Deus tem sentimentos, se Deus sofre, se Deus chora, chorou aqui na terra, Jesus chorou, é porque ele tem sentimento. E esse sentimento ele colocou em nós, o direito de sentir, o direito de optar, optar em obedecer ou não obedecer, em servi-lo ou não servi-lo. Os anjos que estão nos céus foram criados por ele dessa forma. A Bíblia fala que Satanás, que é Lúcifer, que era Lúcifer, quer dizer, cheio de luz, ele era perfeito, diz o texto sagrado, que era perfeito. Diz o texto sagrado que ele era cheio, ele era o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. E diz mais, que ele estava no Éden, no jardim de Deus, e se vestia de toda a pedra preciosa. Ele era coberto de toda a pedra preciosa. Aí fala, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda, ouro. Olha só. E nele se faziam os seus tambores e os seus pífaros. No dia em que foi criado, foram preparados. Quer dizer, Deus fez os anjos com tudo que era perfeito. Como ele fez o homem? Mas, mesmo sendo o querubim da guarda, o principal anjo, ele aspirou, ele desejou ser igual a Deus. Ele não estava satisfeito. Ele queria ser igual a Deus. Aí, obviamente, só existe um só Deus. Não há outro. Só um é Senhor. E só um tem que ser servido. Só ele é Senhor e só ele é servido. Todos os demais são servos para servirem a ele. E quem não quiser servi-lo vai sofrer as consequências. Que foi o que aconteceu com Lúcifer, que se tornou Satanás, o diabo, o acusador. Mas Deus tentou com o homem, fez o homem à sua imagem e semelhança e colocou no jardim do Éden, com tudo que era um perfeito. Mas o homem decidiu, por si mesmo, desobedecer à voz de Deus. Ora, é claro, quando você desobedece à voz de Deus, à palavra de Deus, você obedece outra voz. Que voz que você vai obedecer? A do diabo, que é o mal. Ou você obedece à voz do bem, ou você obedece à voz do mal. Depende de você. A mesma coisa comigo. Eu sou um servo de Deus, mas eu tenho o direito de deixar de servi-lo. Se eu fizer, as consequências serão desastrosas, infernais. Então, Deus me deu inteligência para entender isso. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou obedecer. E com prazer. Não vou obedecer amurado, não. Aborrecido, não. Eu vou obedecer com prazer, porque quando a gente serve a Deus, a gente é feliz. É um direito, é um privilégio de poucos, infelizmente. Porque poucos têm o senso do que é certo e do que é errado. Infelizmente, Deus dá a direção para nós. Ele nos dá a direção da vida. Eu vim para que tenham vida, disse Jesus, e vida com abundância. Mas se você não me obedecer, o que eu posso fazer? Você que é mãe, você que está assistindo aí, neste momento, você é mãe, você é pai, e o seu filho, sua filha, que chega para você chorando, dizendo, mãe, pai, eu estou infeliz, eu estou abatido, aconteceu isso comigo, eu não sei o que fazer, eu estou perdido, desorientado. Eu não sei o que fazer, eu estou muito infeliz, chorando. Claro que você sente, você geme, você sente a dor daquela criatura que você gerou. Imagine Deus, imagine Deus. Ele sente a dor de todos os que estão neste mundo e que sofrem. Por isso, Davi, na sua oração, diz, eu sei que o Senhor é um Deus cheio de compaixão, piedoso, sofredor. Deus sofre. Deus é como está escrito, habita no alto e santo lugar. Mas ele habita também com o abatido de espírito, o sofredor, o aflito. Ele habita com você, amiga. Aí agora, ele está aí junto de si. Tanto quanto está aqui junto comigo, ele está com você aí agora. Eu não vejo, não sinto, não toco, mas eu tenho certeza que ele está aqui. Eu também tenho certeza que ele está aí, certeza absoluta. Você não precisa vê-lo, senti-lo ou tocá-lo, basta ouvir a palavra dele, porque a palavra dele é clara, explícita, todo mundo pode ouvir. Jesus disse, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E o que, que você tem que fazer? O que, que você tem que fazer agora? Não importa o lugar que você está, seja numa prisão, num hospital, em casa, na rua, debaixo de um viaduto, onde quer que você estiver agora, nesse momento, se você fechar os olhos e falar com Deus, ó, meu Pai, eu não te vejo, não te sinto, não te toco, mas sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor está vendo o meu sofrimento e o Senhor sofre por isso. Então me ajude. Me ajude agora. Tira de dentro de mim essa dor na alma. Eu não sei o que fazer. Me ajude. E eu peço isso em o nome do Senhor Jesus Cristo. O nome que é sobre todos os nomes. O teu santíssimo nome, meu Pai. Faça isso. Simples. Fácil. Você não tem que gastar nada, a não ser um pouquinho de saliva. Você vai ver o resultado. Você vai ver o resultado. Tão certo como Deus existe, ele vai chegar até você. É fácil. É fácil. Mas cada um tem que fazer por si próprio. Eu não posso fazer por você. Eu posso orar para Deus chegar até você. Eu posso orar. Ele já está aí junto de si. Eu posso orar, ó Deus, livra essa pessoa. Mas se você não quer o livramento, se você quer continuar na mesma vida que tem vivido, eu não posso fazer. Isso é você que tem que decidir. Então você tem que exprimir os seus sentimentos. Os sentimentos que você tem é pessoal. Só você sabe. Fale com Deus. O Espírito Santo é o substituto de Jesus aqui na Terra. Você não vê, não sente, não toca, mas ele está sempre presente para interferir na vida dos que o invocam. Se você o fizer agora, você vai ver o resultado. Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Até amanhã, se assim ele permitir. Amém.